A economia mundial tem vivido dias tumultuados com as incertezas provocadas pela pandemia de coronavírus e pela guerra de preços entre dois gigantes do petróleo, Rússia e Arábia Saudita.
A nossa economia tem sentido bastante os efeitos desse terremoto global, Adriano. A semana começou com a maior queda da Bolsa de São Paulo, a B3, neste século, mais de 12% de queda e cotações recordes do dólar também.
Diante desse quadro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu recentemente ao Congresso que vote propostas consideradas prioritárias pelo governo para blindar a economia brasileira diante da crise internacional. E vamos conversar sobre este assunto com o economista Felipe Salto. Ele é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, criada aqui pelo Senado, para ampliar a transparência das contas públicas. Você que está no YouTube, no Face, no Twitter, está vendo aqui que o Felipe Salto veio ao nosso estúdio para bater um papo com a gente. Felipe, muito bom dia.
Bom dia a todos.
Então, nós estamos aí num momento delicado da economia. Ontem a OMS declarou que é uma pandemia de coronavírus e isso derrubou as bolsas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Diante desse quadro, Felipe, como é que ficam as contas públicas do Brasil para que elas, que já estão ruins, não piorem ainda mais?
Olha, o quadro internacional é bastante complexo e ele vai exigir ações coordenadas e diretas por parte do governo federal. Não existe mágica e não existe uma bala de prata que vá resolver o problema da noite para o dia. A questão do preço do petróleo com a guerra da Arábia Saudita e da Rússia se combina com a questão do coronavírus e acaba espalhando uma certa histeria nos mercados. Os mercados funcionam com esses eventos, né, que acabam gerando uma volatilidade muito grande nos preços das ações. As empresas acabam perdendo muito valor. Mas é preciso ter paciência. Não é uma medida única ou uma ação de aumento de gastos por parte do governo, por exemplo, que vai simplesmente resolver essa questão. É óbvio que políticas contracíclicas, como são chamadas, por exemplo, aumentar um pouco o investimento no momento em que se sabe que o crescimento será menor, podem ser importantes, mas isso precisa ser feito com muito cuidado e olhado com lupa quais investimentos que vão ser escolhidos, adotados para fazer esse tipo de política. Até porque o nosso déficit público encerrou ano passado em 61,9 bilhões, com uma dívida bruta, a dívida pública do governo, da ordem de 75,8% do PIB.
Felipe, a questão do coronavírus já vinha deprimindo bem os mercados e agora, nessa semana, essa questão aí do crash do petróleo, essa briga entre a Rússia e principalmente a Arábia Saudita, ela provoca aí um preço de commodity muito baixo e inviável economicamente para várias companhias do setor. Você acredita que há possibilidade, por exemplo, de uma quebradeira no setor e esse risco evoluir aí para uma crise de crédito, tal como foi em 2008?
Olha, isso é muito difícil de antecipar. Os economistas, eu costumo brincar que a gente aprende teoria econômica, mas a gente não tem bola de cristal.
Mas agora, há uma...
As projeções uma que se fazem, elas são baseadas em modelos econométricos, estatísticos, né, com base nas séries históricas. O que nós estamos vivendo hoje é um momento de exceção. O que dá para dizer a respeito da crise? Dá para dizer que ela vai gerar menos crescimento, porque as pessoas vão consumir menos, estão circulando menos. Todos os países estão tomando decisões no sentido de restringir a movimentação, entrada e saída de pessoas. Então, o turismo vai ser um dos primeiros setores afetados. Agora, a questão do petróleo é mais singular, porque você tem, na prática, um cartel. E quando você tem um cartel, que é uma possibilidade de combinação de preços entre poucos produtores, e aí se inicia uma guerra de preços, isso acaba gerando exatamente o efeito que nós estamos vendo, essas quedas abruptas nos preços de petróleo. Qual o lado positivo disso? Petróleo é custo de produção. Então, quando você reduz os preços do petróleo, fica mais barato para as empresas usar esse insumo. Isso tem um lado positivo também, essa crise. O lado negativo é que essa queda no petróleo afeta os outros mercados. O preço dos ativos, o valor das empresas, acaba caindo de maneira expressiva e a recuperação disso não vai ser em um mês ou dois meses. Pode ser que leve esse ano inteiro para a gente conseguir restabelecer um quadro mínimo de tranquilidade.
O nosso entrevistado é Felipe Salto, ele é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. E está fazendo aqui uma análise da situação econômica do país, situação mundial, por conta aí de coronavírus, crise nos preços do petróleo, enfim, estamos aqui conversando sobre este assunto. Felipe, nessa semana o ministro Paulo Guedes cobrou do Congresso a aprovação de reformas. Então tem a PEC emergencial, que está em discussão aqui no Congresso, tem a reforma administrativa que o governo ficou de enviar para o Congresso, tem a reforma tributária, que há duas propostas na mesa, uma do Senado e da Câmara, está faltando ainda uma proposta do governo. Como é que as reformas poderiam melhorar o atual quadro delicado da economia brasileira?
Olha, é muito importante que se persista na reforma fiscal. Quando eu digo reforma fiscal, eu estou dizendo a necessidade de se ter contas públicas organizadas. O Brasil, como eu comecei falando, tem números muito ruins ainda, né? Um déficit elevado, uma dívida elevada. No ano passado, a dívida bruta só teve uma redução, uma pequena redução, em razão das devoluções de recursos do BNDES para o Tesouro. Lembrando, né, que de 2008 a 2014, houve uma política de expansão de dívida pública para colocar dinheiro no BNDES. Agora está havendo uma reversão disso. Já há dois anos, o BNDES vem antecipando esses pagamentos e isso fez a dívida cair. Mas o quadro geral, a tendência ainda é muito ruim. Então as reformas entram nesse contexto. Eu me refiro principalmente à PEC, Proposta de Emenda à Constituição, da Emergência Fiscal. O que é a emergência fiscal? É justamente responder a esse quadro negativo que nós estamos vivendo. 94% do orçamento é dado, ele tem a ver com despesas obrigatórias ou vinculações, sobra só 6% para o executivo poder fazer remanejamentos, e agora veio essa medida de emendas de relator geral do orçamento impositivas, no valor de 30 bilhões, que gerou essa espécie de crise entre os poderes, sobretudo com a ausência de articulação do Executivo junto ao Congresso. Então, nesse quadro de despesas muito rígidas, de gasto com pessoal elevado, a Previdência já foi tratada no ano passado, e outros gastos obrigatórios, a emergência fiscal vem para permitir que se disparem medidas de ajuste automáticas em caso de descumprimento da chamada regra de ouro das contas públicas. Como essa regra, que diz que não se pode fazer dívida a não ser para investir, já está sendo descumprida, então a promulgação da PEC levaria à adoção imediata dessas ações. Além disso, tem a reforma tributária, que pode simplificar a vida das pessoas, das empresas. Para quem está nos ouvindo, sabe que pagar impostos é até mais difícil ou mais oneroso do que o próprio valor do imposto. Então a simplificação é uma agenda importante. Você tem aí a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 aqui no Senado Federal, cujo primeiro signatário é inclusive o presidente Davi Alcolumbre. E por fim tem a reforma administrativa. Reforma administrativa é uma espécie de continuação do que já se fez no passado, no governo Fernando Henrique, por exemplo, com o ministro Bresser Pereira, a chamada reforma do Estado. O Ministério de Administração e Reforma do Estado criou a carreira de gestor, depois permitiu que as OSs, organizações sociais, fizessem uma parte do serviço que o Estado fazia, ou seja, retirar os Estados de funções que não são precípuas do Estado, né, que o mercado pode fazer melhor. Agora é a mesma coisa, só que com um agravante. Essa reforma administrativa vai precisar também ter um componente de ajuste fiscal, de economia de recursos.
Felipe, taxa Selic, nós estamos no menor patamar da história. A última reunião do Copom sinalizava de que o Banco Central iria parar por aí. Mas houve uma queda e um corte, até meio sem inesperado da taxa americana. E agora essa questão da pandemia também, declarada pela OMS, que fez as bolsas derreterem no mundo inteiro. Muda, na sua opinião, aí a ideia de manter essa taxa Selic no nosso patamar igual, ou você acredita que o Copom vai ter que mudar juntamente com essas perspectivas que mudaram também? Há possibilidade de cair mais?
Olha, a Selic, que é o juro básico da economia, ele baliza todas as operações, né? Inclusive as operações que as pessoas físicas fazem lá na ponta, na sua agência bancária, nos seus bancos. Agora, ela já caiu bastante, né? Ela estava em 14,25 em outubro de 2016 e agora na casa de 4, né? Provavelmente, o Banco Central pode reduzir um pouco mais. Na minha opinião, há espaço para reduzir mais, porque você não tem pressões inflacionárias. Por que que o Banco Central usa o juro para conter a inflação? Porque quando ele aumenta a taxa de juros, ele encarece o crédito, desestimula o consumo e o investimento. Ao fazer isso, ele reduz pressões inflacionárias. Hoje não é o caso, porque você tem uma inflação abaixo da meta, a pressão de demanda, as pessoas não estão consumindo, não estão investindo, a recuperação da economia é muito lenta. No mercado de trabalho, a recuperação que se observa é nos chamados empregos intermitentes, empregos temporários, e com baixa remuneração. Infelizmente, o quadro é muito negativo. Então, ainda que a redução de juros sozinha não deva gerar uma resposta rápida da economia, não há por que não fazê-lo. Quer dizer, se você tem essa oportunidade de reduzir a Selic, isso é bom, inclusive até porque reduz o custo de financiamento do déficit público.
Ok, realmente aí são muitas variáveis, a situação aí é muito complicada, como o Felipe bem disse aqui, é preciso esperar, né, Felipe, para poder ver o que vai acontecer. Os economistas estão todos em polvorosa aí devido a essa situação, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui nas próximas semanas. Há projeções, há expectativas, há perspectivas, mas o que vai realmente acontecer na economia do Brasil e mundial é uma pergunta de US$1 milhão. Então vamos aguardar aí nas próximas semanas o que vai acontecer. Felipe Salto, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite, participar aqui do Conexão Senado, e fica aí já o convite para você participar de outras vezes aqui com a gente.
Claro, contem comigo, é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco as análises que a gente faz na Instituição Fiscal Independente.